Capítulo 13. Em 2001, Brandenburg e Grill tinham seguido cada um o seu caminho. As taxas de compressão da última geração de produtos psicoacústicos alcançavam limites antes só possíveis na teoria, e os problemas pendentes da área já eram considerados resolvidos. Os dois partiram em busca de outros desafios. Grill, em Erlangen, passou a trabalhar com rádio via satélite, e Brandenburg, em seu novo laboratório em Ilmenau, com som surround. O MPEG também fazia progressos. A qualidade de vídeo melhorava, mesmo com o tamanho dos arquivos diminuindo. Os problemas da indústria fonográfica logo chegaram à indústria cinematográfica, com grupos da Cine se especializando em copiar DVDs e com a gravação de filmes no cinema, fora o surgimento da TV de alta definição. Em pouco tempo, arquivos de filmes da Cine estavam saindo dos top sites e ganhando o mundo. Os defensores da propriedade intelectual estavam um passo atrás. O fracasso da ação contra a Diamond mostrara que não se podia tomar medidas legais contra a tecnologia em si. Em vez disso, as indústrias de mídia tinham que atacar os infratores um a um. Inúmeros processos foram abertos contra operadores de redes peer-to-peer, incluindo empresas como Grokster, LimeWire e Casa A. No final das contas, quem compartilhava arquivos não precisava mais de ajuda para comprimi-los, e sim para distribuí-los. O Napster, porém, estava arruinado, e os herdeiros de seu império não chegavam nem perto de sua qualidade e alcance. Casa A, eDonkey, LimeWire, BeerShare, Nutella, Grokster, todas as novas redes peer-to-peer eram repositórios frustrantes de porcaria. Iniciar o download de uma música ou filme nessas redes significava entrar em uma fila atrás de centenas de usuários. O tempo de espera podia ser de horas, às vezes até dias, e durante todo esse período na fila, o usuário era forçado a deixar o endereço de IP vulnerável aos advogados loucos por intimações do projeto Hubcap. Pior ainda, quando enfim o arquivo terminava de baixar, em geral se provava ser uma codificação corrompida de baixa fidelidade, ou uma música completamente diferente, ou até uma falsificação deliberada com algum som extremamente desagradável. Os empreendedores do sistema peer-to-peer tinham pouco incentivo para investir em controle de qualidade. Depois da decisão do processo IEM Records versus Napster, não restava dúvidas de que estavam do lado errado da lei, sem esperança de receberem ofertas de conglomerados de mídia. Com as fontes de investimento secando, muitos operadores do espaço peer-to-peer passaram a encher seus aplicativos, que a princípio deveriam ser gratuitos, com adware do mercado paralelo, infectando os computadores de cidadãos inocentes com propagandas de crédito consignado e medicamentos para aumentar o tamanho do pênis. Obviamente, os investidores não ficaram nada felizes, muito menos os usuários, e por um bom tempo, a economia de compartilhamento de arquivos testemunhou um retorno ao submundo do IRC pré-Napster. Contudo, o potencial da tecnologia peer-to-peer ainda era imenso, e mesmo quando os capitalistas conservadores o abandonaram, os programadores talentosos mais idiosincráticos continuaram a explorá-lo. E foi assim que um excêntrico programador de 25 anos, em uma startup de vida curta chamada Mojo Nation, acabou usando seu tempo livre para fazer o trabalho tortuoso de reescrever as regras da arquitetura da internet. Ele se chamava Bram Cohen e deu à sua invenção o nome de BitTorrent. Nascido em Manhattan, Cohen era um excelente programador que, em seu tempo livre, participava de torneios de matemática. Tinha cabelo comprido e sobrancelha grossa, falava rápido e com a voz nasalada, e também tinha o típico hábito dos geeks de rir nervosamente de coisas nada engraçadas, como as ineficiências da comutação padrão de pacotes da internet ou a crença ingênua nas velocidades informadas de transferência de arquivos. Sua risada era repentina e em staccato, além de sempre parecer forçada. Ao falar, ele balançava o tronco e fugia do contato visual com o interlocutor. Eram sintomas clássicos da síndrome de Asperger, um distúrbio do espectro do autismo do qual ele afirmava sofrer, embora, como o próprio Cohen confessou, o diagnóstico não tivesse sido dado por um profissional, mas sim por suas próprias conclusões. O cargo de Cohen na Mojo Nation lhe permitira analisar de perto a mecânica do compartilhamento de arquivos, e o que ele viu era chocante. Digamos que você quisesse baixar um MP3 de Tong Song, de um clássico site de peer-to-peer. Podia haver milhões de cópias da música no mundo virtual, mas num site como Napster ou Casa A, só era possível acessar uma de cada vez. Isso não fazia sentido para Cohen. Ele raciocinou que, em vez de combinar os usuários um a um, seria muito mais inteligente criar um protocolo que combinasse centenas de usuários ao mesmo tempo. Em vez de baixar um arquivo inteiro de Tong Song de um único usuário, seria possível baixar ao mesmo tempo um centésimo dele de cada um dos 100 usuários. Assim, a transferência do arquivo seria muito mais rápida e talvez até instantânea. E mesmo antes de concluir o download do arquivo, você poderia simultaneamente fazer o upload da parte já baixada para outros usuários do mundo inteiro. A lógica serviu de base para a tecnologia do BitTorrent, mas a eliminação das filas de download foi só o início. O ponto mais positivo do Torrent foi ter resolvido um dos velhos problemas da internet, o gargalo da transmissão de dados. Historicamente, arquivos populares tendiam a derrubar servidores inteiros quando milhões de usuários se aglomeravam em uma entrada estreita e tentavam forçar passagem. No entanto, o sistema de combinação dos torrents abria centenas de portas ao mesmo tempo, transferindo a pressão antes exercida nos servidores para os indivíduos. Tal inversão do paradigma tradicional da distribuição de arquivos teve uma consequência surpreendente. Com os torrents, quanto mais pessoas tentassem baixar um arquivo ao mesmo tempo, mais rápido o download se tornava. A tecnologia era brilhante, mas havia um porém. O torrent precisava ser administrado por um servidor de supervisão chamado Tracker. O tracker de um torrent faria um trabalho muito menos pesado do que uma rede peer-to-peer tradicional e precisaria de muito menos capital para operar. Entretanto, ainda assim, alguém precisava administrá-lo. E de acordo com o precedente estabelecido pelo caso IM versus Napster, o operador de um tracker era o responsável por policiar o conteúdo dos arquivos apontados pelos torrents. Se um tracker, Deus nos livre, administrasse a transferência de arquivos pirateados, o operador do tracker correria o risco de ser responsabilizado em uma ação civil ou até criminal. Seguindo o manual do Fraunhofer, Cohen alegou que não tivera a intenção de ter a invenção usada pela pirataria. Como Brandenburg e Grill, ele via a si mesmo apenas como um inventor. Assim como os dois alemães, pagava pelas mídias que consumia. A exemplo dos dois, também queria que sua invenção o deixasse rico. Por outro lado, ao contrário de Brandenburg e Grill, Cohen não tentou fazer fortuna com a propriedade intelectual da invenção. Em vez disso, por achar que poderia ser bem-sucedido como um desenvolvedor de código aberto, ele registrou a tecnologia do BitTorrent sob uma licença de conteúdo livre, que garantia seu crédito como autor, mas permitia que qualquer um, em qualquer lugar, implementasse a ideia de forma gratuita. Cohen lançou a primeira versão do BitTorrent em julho de 2001 na conferência anual de hackers DEF CON em Las Vegas. A adoção da tecnologia foi lenta. A primeira geração do software de Cohen era pesada e confusa, e a arquitetura do BitTorrent era uma ruptura tão radical em relação ao protocolo tradicional da internet que até aqueles com conhecimentos técnicos avançados tinham dificuldade de entendê-la. Como aconteceu com o MP3, os piratas foram os primeiros a perceber seu potencial. Nos meses que se seguiram à conferência, surgiram vários servidores piratas, mas nenhum conseguiu formar uma base significativa de usuários. Os primeiros usuários da tecnologia do Torrent logo perceberam que a parte mais difícil de administrar uma rede de compartilhamento peer-to-peer não era encontrar os arquivos, mas os peers, pares, usuários. Só em setembro de 2003, mais de 2 anos após os servidores do Napster serem fechados, foi que o primeiro site público de Torrents a ter sucesso foi colocado no ar, o Pirate Bay. Hospedado na Suécia, o Pirate Bay logo se tornou o principal catálogo de material pirateado do mundo. Filmes, músicas, programas de TV, programas craqueados, tudo estava disponível no site. E não em apenas um lugar, mas em vários, com os servidores do Pirate Bay armazenando somente os torrents. A popularidade inicial do site se devia à sua abordagem nada apologética. Os fundadores achavam que o que faziam deveria ser legal, mas se não fosse, eles seguiriam fazendo do mesmo jeito. Se administrar um tracker de torrent significava violar a lei de direito autoral, os fundadores do Pirate Bay estavam determinados a violá-la. Esse ponto de vista dissidente chamou a atenção e atraiu usuários da mesma subcultura divergente dos trolls da internet, que mais tarde integrariam organizações notáveis como o Anonymous e o 4chan. Os fundadores do Pirate Bay adoravam a polêmica. Um deles, Gottfried Svartholm-Varg, já hospedaram um site chamado America's Dumbest Soldiers, os soldados mais imbecis dos Estados Unidos, que fornecia relatórios de baixas da guerra do Iraque e pedia aos usuários que votassem na suposta estupidez dos mortos. Eles alardeavam suas ações como atos de desobediência civil e não estavam nem aí para quem quer que desaprovasse. Em 2004, o site recebeu uma notificação dos advogados da DreamWorks SKG, exigindo a remoção de uma cópia pirateada de Shrek 2, sob ameaça de uma ação judicial com base no Digital Millennium Copyright Act, Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital, DMCA. A resposta, escrita por Svar Tom Warg, foi característica. Talvez vocês não saibam, mas a Suécia não é um estado dos Estados Unidos da América. A Suécia é um país do norte da Europa. Caso não tenham percebido, as leis americanas não se aplicam aqui. Na nossa opinião e na dos nossos advogados também, vocês são uns babacas idiotas e deveriam, por favor, ir se sodomizar com bastões retráteis. Nem todos os sites eram assim tão combativos. O Pirate Bay era aberto ao público e hospedava uma variedade de formatos, e seus fundadores adoravam ser o centro das atenções. A maioria dos trackers de torrent era particular, com acesso restrito a usuários convidados, limitados a um ou dois tipos de arquivos e comprometidos com a confidencialidade. À medida que o Pirate Bay se tornava mais abrangente, cobrindo todos os tipos de arquivos, os trackers particulares se tornavam mais específicos, reunindo coleções completas separadas por gênero e formato. Nos anos seguintes, vários desses trackers particulares cresceriam para muito além das expectativas de seus fundadores, avolumando-se como bolas de neve para se tornarem índices de grande escala de material pirateado, cujos acervos superariam não apenas o do Pirate Bay, mas também o da própria Cine, e, em alguns casos, até o do Smithsonian. O melhor deles, e também o de origem mais modesta, foi o tracker lendário de músicas conhecido como Oink's Pink Palace. Oink, na verdade, era Alan Ellis, um estudante de ciência da computação de 21 anos do Reino Unido. Nascido em Leeds e criado em Manchester, ele se matriculara em 2002 em um programa de ciência da computação da Universidade de Teesside, localizada na cidade industrial decadente de Middlesbrough, na devastada região nordeste do Reino Unido. Ellis era tímido, extremamente reservado e, ao contrário dos fundadores do Pirate Bay, sempre educado. Tinha só 1,65m de altura, porém era um excelente jogador de squash e mantinha um ótimo condicionamento físico. O cabelo e os olhos eram pretos, já o rosto quadrado e bonito era marcado por uma covinha pronunciada no queixo. Ellis achou que sua formação universitária estava deixando a desejar. O currículo da faculdade focava o passado da computação. As disciplinas eram, na melhor tradição acadêmica britânica, conduzidas em linguagem como Fortran e Lisp, mortas séculos atrás, os equivalentes na programação ao grego e ao latim. Não se enfatizava o comércio nem as novas tendências computacionais e imperava um desinteresse profundo pela internet. Ao conversar com potências empregadores, Ellis identificou uma forte demanda por linguagens de programação mais modernas, como PHP para desenvolvimento web e SQL para gerenciar bancos de dados, mas a faculdade não ministrava cursos sobre nenhuma delas. Assim, ele decidiu aprender sozinho. No tempo livre entre as aulas e o squash, Ellis baixou alguns pacotes de software de código aberto e se familiarizou com o básico das duas linguagens. Embora não esperasse ganhar dinheiro, seu objetivo era desenvolver habilidades úteis ao gerenciar um site que funcionaria quase como um negócio, atendendo às necessidades de uma variedade de usuários. Um tracker de torrent era perfeito para isso. Ele usaria um banco de dados em SQL para organizar os torrents e o PHP para apresentá-los aos usuários. No dia 30 de maio de 2004, o Oink's Pink Palace foi ao ar. O site era hospedado no computador de Ellis, em uma casa perto do campus que ele dividia com 5 pessoas. Ele anunciou o lançamento do tracker em fóruns e outros sites de torrents, além de ter convidado algumas pessoas de confiança a usá-lo. Não houve muito interesse. Com a popularidade do Pirate Bay, havia centenas de outros trackers particulares sendo criados. A maioria passaria meses online, talvez até um ano, para então parecer. Ellis esperava o mesmo futuro para o Oink, mas isso não o incomodava. Ele encarava o site apenas como um hobby. Também não esperava ter problemas com a lei. Ele usou o próprio cartão de crédito e o nome verdadeiro ao registrar o domínio oink.me.uk. Nas primeiras semanas, o Oink's Pink Palace atraiu apenas algumas centenas de usuários. O movimento era tão pequeno que Ellis de vez em quando fechava o servidor web no PC para jogar no computador. Contudo, surgiu um nicho no ecossistema do tracker. Para evitar a dor de cabeça das redes públicas de downloads como LimeWire, Ellis passara algum tempo pegando músicas em outro site particular, o Raiden.se, que, como o Pirate Bay, era hospedado na Suécia. Entretanto, no verão de 2004, o Raiden foi misteriosamente tirado do ar após problemas técnicos e toda a sua base de torrents foi perdida. Sem o site, os arquivos de música, armazenados em laptops e computadores no mundo inteiro, ficaram desorganizados e inacessíveis. No século XXI, isso equivalia a entrar em uma biblioteca e queimar o catálogo de cartões. Eris viu ali uma oportunidade. Voltou aos fóruns de Torrent e anunciou que o Oink adotaria uma nova estratégia. Não hospedaria mais arquivos de filmes nem de software. Em vez disso, seria um tracker exclusivo de música e priorizaria a qualidade e não a quantidade. Ao contrário do Pirate Bay, que atuava sobretudo como um repositório de links com controle limitado de qualidade e pouca supervisão, o Oink seria um arquivo digital com curadoria e uma ênfase obsessiva em codificações de alta fidelidade. Ele deu início a uma campanha agressiva de divulgação da marca. Chegou a realizar um concurso para eleger o mascote do site. O vencedor foi um porquinho com fones de ouvido que recebeu o nome de Oink. A campanha de divulgação da marca deu uma cara amigável aos requisitos técnicos cada vez mais exigentes do tracker. Eris se tornou um snob em sua busca por qualidade. Só permitia arquivos MP3 ripados dos CDs originais e enfatizava a necessidade de ter coleções completas. As regras do site para quem quisesse fazer upload de arquivos rivalizavam com as da Cine em complexidade. E havia outras a serem seguidas, determinando como as músicas deveriam ser catalogadas e tagueadas, como os torrents deveriam ser subidos, regras relativas ao encarte e à capa do álbum e ao comportamento nos fóruns moderados do site. Havia até regras determinando quão fofo o avatar dos membros deveria ser, um precedente estabelecido pela popularidade do porquinho. Ser membro do Oink não era algo fácil. A natureza particular do site fazia com que os usuários precisassem fornecer seus endereços de e-mail e informações de login, além de revelar os endereços de IP. Também era necessário manter um equilíbrio mínimo entre o material subido e baixado. Ou seja, para obter música, era preciso fornecer música. A forma mais fácil de fazer isso era subir um novo álbum que ainda não estivesse no site. E o jeito mais fácil de fazer isso era colocar as mãos em uma cópia original de um CD e ripá-la em MP3. Grande parte desse material já tinha sido codificada durante o frenesi do Napster. Todavia, muitas vezes essas codificações haviam sido feitas de qualquer jeito por amadores com um conhecimento limitado da tecnologia. O Napster contara com uma grande quantidade de arquivos corrompidos e de baixa qualidade, bem como arquivos com nomes e tags trocadas, creditados aos artistas errados ou com falhas graves no áudio. Também havia as músicas oferecidas pela Cine, que Eris conhecia, mas da qual não era membro. Para um fã de música obcecado por qualidade como Eris, nem a Cine era boa o bastante. O Oink era a única opção, e Eris estava recriando as bibliotecas musicais do mundo inteiro do zero. Sim, ele estava dizendo, sei que grande parte desse material já está disponível em algum lugar, mas faremos tudo de novo, e dessa vez vamos fazer do jeito certo. É claro que os requisitos rígidos envolvendo a proporção entre o número de uploads e os de downloads asseguravam a qualidade do acervo, mas também implicavam a base de usuários do Oink em um crime sério. Por ser um tracker público, o Pirate Bay não fazia exigências em relação aos uploads. Qualquer um podia simplesmente baixar os torrents que quisesse e desativar a funcionalidade de re-upload, limitando sua responsabilidade legal. No Oink, isso levaria à expulsão do usuário. Os membros eram forçados a participar de um esquema que, dependendo do ponto de vista, poderia ser tanto uma tentativa louvável de criar a maior coleção de gravações musicais que o mundo já vira, ou a participação premeditada em uma conspiração chocante para cometer uma série de fraudes. Os usuários do Oink estariam dispostos a correr o risco? Sim. Eles escolheram bem a hora de lançar sua missão. A antiga corrida de entusiastas do vinil que viviam vasculhando lojas e mercados de pulgas chegava ao fim, sendo substituída por uma geração mutante de obcecados por torrents. O esnobismo e a exclusividade do Oink era exatamente o que esse novo grupo buscava, um lugar para se gabar de suas atitudes elitistas e desdenhosas, tanto em relação à tecnologia quanto à música. Os fãs de alta fidelidade continuavam buscando alta fidelidade, claro. Só que agora, em vez de trocarem cartas furiosas sobre agulhas de vitrolas nas páginas da Playboy, provocavam uns aos outros em discussões de 100 páginas sobre os méritos relativos das diversas taxas de bits dos arquivos MP3 nos fóruns do Oink. Quanto mais rígidas as regras do site se tornavam, mais convites eram solicitados. Estes se tornaram commodities raras e é óbvio que isso aumentou ainda mais a demanda. Com o objetivo de consolidar o acervo, Eris instaurou requisitos ainda mais rigorosos de proporção entre uploads e downloads. Instituiu um sistema hierárquico com classes de usuários e reforçou a moderação dos fóruns. E a comunidade de obcecados não poderia ter ficado mais satisfeita. Sim, eles eram piratas, mas o que de fato queriam era ordem. o Oink se tornou o principal destino de nerds da música maníacos por tecnologia e também de seus primos, os nerds da tecnologia maníacos por música. Os trackers públicos como Pirate Bay estavam repletos de plebeus, enquanto os membros do Oink eram grandes conhecedores de música, antenados e às vezes até socialmente bem ajustados. No final de 2004, vários milhares de usuários tinham se cadastrado, o tipo de base de membros dedicados ao compartilhamento de arquivos capaz de gerar um crescimento exponencial. Não demorou para que Eris não pudesse mais hospedar o site no computador de seu quarto. Ele recrutou o suporte técnico entre os usuários e encontrou administradores que pensavam como ele para ajudá-lo a atender a demanda. Além disso, transferiu o site do Windows XP para o Windows Server 2003 e depois para o Linux. O local físico do computador servidor deixou seu quarto para ocupar os de outros usuários numa busca pelas melhores conexões de banda larga. A primeira escolha foi uma cidadezinha do Canadá, seguida por um apartamento na Noruega e, enfim, uma fazenda de servidores profissional na Holanda. As contas da hospedagem começaram a se acumular. Em dezembro, o custo para manter o tracker era de várias centenas de dólares por mês. No início de 2005, Eris postou o endereço de uma conta no PayPal para o site, pedindo educadamente por doações. O dinheiro começou a entrar em moedas do mundo inteiro. Mais do que dinheiro, o exército do Oink doava trabalho. Eles eram os responsáveis pelo acervo, e seu entusiasmo pelo empreendimento de Eris deixava até a Cine no chinelo. Os membros do Oink faziam o upload das próprias coleções de CDs e da dos amigos. Alguns dos mestres do torrent de elite do site faziam upload de 1000 álbuns ou mais. Como os integrantes da Cine haviam feito antes deles, os membros do Oink passaram a procurar raridades e edições importadas no eBay. Quando as lojas de CD começaram a fechar, os Oinkers compraram estoques inteiros em liquidações e esses uploads compulsivos foram seus últimos e melhores clientes. Primeiro eram 1000 álbuns, depois 10 mil e então 100 mil. Eles, o elitista, era quem administrava tudo. Era algo admirável. Nenhuma codificação de baixa qualidade, nenhum arquivo falso, nenhum engano, nenhum filme, nenhum programa de TV. Só tinha música. Todos os arquivos com uma clareza digital perfeita. Todas as músicas já gravadas.